Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara vai debater o novo Código de Processo Civil.
Comissão avalia as políticas de combate ao terrorismo no Brasil.
Deputados apontam ações para o desenvolvimento da Amazônia.
Amanhã, a comissão especial destinada a discutir a prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus vai apresentar e votar o parecer do relator Átila Lins, do PSD do Amazonas. Para o deputado, a prorrogação é essencial para o desenvolvimento de toda a região amazônica.
Átila Lins ressaltou que o Parque Industrial de Manaus gera mais de 120 mil empregos diretos e quase 600 mil empregos indiretos. O parlamentar citou ainda que a proposta também prorroga por mais 50 anos os benefícios fiscais destinados à capacitação de tecnologia da informação para as áreas de livre comércio.
Dalva Figueiredo, do PT, homenageou os 70 anos de criação do Território Federal do Amapá. A parlamentar destacou que a emancipação foi importante para a população local e para a autonomia política e administrativa do atual Estado.
Além de comemorar a formação de território em Estado, Dalva Figueiredo reivindicou a aprovação da proposta de sua autoria, que determina no enquadramento de servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima aos quadros da União.
Ao destacar a posição estratégica e o potencial hídrico e de riquezas naturais do Tocantins, Nilmar Ruiz do PEM ressaltou que para o Estado contribuir ainda mais com o crescimento econômico do país, é preciso investir na modernização e na ampliação da infraestrutura de transportes.
Nilmar Ruiz também observou que um plano educacional agressivo é caminho obrigatório do desenvolvimento. Por isso, a deputada elogiou as iniciativas tomadas no sentido de melhorar a qualidade de ensino e promover a inclusão digital no Tocantins, sobretudo com a implantação das escolas de tempo integral.
Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, encaminhou ao Tribunal de Contas da União pedido de investigação do contrato que prevê as obras de dragagem do Rio Madeira. Os trabalhos, segundo o parlamentar, deveriam ter sido iniciados no começo do mês e, até o momento, nada foi feito.
Outro fator dissonante, de acordo com o Marcos Rogério, é que o contrato prevê a dragagem em 1.000 quilômetros do Rio, mas na cartilha distribuída pelo DENIT, só foram indicados 200 quilômetros no trecho que vai de Humaitá a Porto Velho.
Desenvolvimento regional.
Cláudio Cajado, do DEM Baiano, considerou lamentável a situação em que se encontra o município de Dias d'Ávila, na Bahia. O deputado culpou a atual gestão pelo que ele considera falta de sensibilidade na administração municipal.
Para Cláudio Cajado, as promessas de campanha não estão sendo cumpridas pela administração atual. Segundo o deputado, obras como as reformas do hospital e da Praça Central de Dias d'Ávila estão paralisadas, mesmo com a existência de recursos para que sejam concluídas.
Transportes.
Augusto Coutinho, do DEM Pernambucano, criticou o abandono da ferrovia transnordestina. Segundo o deputado, a obra, lançada em 2006, deveria ter sido concluída em 2010, o que não ocorreu. E a nova previsão de conclusão da ferrovia é daqui a 3 anos.
De acordo com o relato de Augusto Coutinho, a construtora encarregada da obra abandonou o empreendimento e uma nova licitação terá que ser feita. Ainda segundo o deputado, o caso da Transnordestina é um exemplo do que acontece quando as obras são iniciadas sem planejamento adequado.
Será lançada amanhã a frente parlamentar em defesa dos proprietários e condutores de veículos sobre duas rodas. De acordo com Severino Ninho, do PSB pernambucano, o grupo vai trabalhar para reduzir os acidentes com motos que muitas vezes resultam em mortes.
Para Severino Ninho, é necessário facilitar a aquisição de motocicletas destinadas a mototáxis, motofretes e aos motoboys. O deputado ressaltou que é papel da frente parlamentar ajudar o país a ter um trânsito mais seguro.
Agricultura.
Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, criticou os interesses políticos em torno das discussões pela implantação do Código Florestal. O deputado apoiou os pontos defendidos pelas entidades ligadas aos agricultores, que, segundo ele, são os grandes responsáveis pela posição econômica do Brasil no mercado internacional.
Em relação às terras indígenas, Luiz Carlos Reisen enfatizou que o objetivo não é tomar a terra dos índios. No entanto, o parlamentar salientou que muitos produtores têm direitos à posse da terra e, por isso, precisam ser defendidos.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, lamentou a situação dos assentados do projeto Fugêncio em Pernambuco, que sofrem prejuízos na produção agrícola por causa de obras inacabadas. Segundo o deputado, os produtores são prejudicados por falhas no sistema de irrigação e falta de financiamento.
Fernando Ferro solicitou que medidas sejam tomadas pela Codevasf, responsável pela administração do projeto. O deputado também fez um apelo ao governo de Pernambuco para que adote ações que garantam saúde e educação às famílias do projeto Fugêncio.
Economia.
De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, os negros e pardos detêm 49% das micro e pequenas empresas do Brasil. Ao celebrar os números, João Paulo Lima, de Pernambuco, acredita que o resultado é reflexo dos avanços econômicos e sociais do governo petista.
Na avaliação de João Paulo Lima, o segmento negro historicamente tem gerado riquezas para o país. No entanto, segundo a opinião do parlamentar, a disparidade no nível de renda entre negros e brancos também precisa diminuir.
Segurança Pública.
Seminário programado para quinta-feira vai estudar as ações públicas de combate ao terrorismo.
Os deputados, autoridades do governo federal e especialistas na área vão conversar também sobre a política de segurança em eventos de massa.
Mais detalhes sobre o tema na reportagem de Jorge Moraes.
A Câmara promove nesta quinta-feira seminário sobre terrorismo e grandes eventos. A iniciativa é da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. O objetivo do encontro é debater a prevenção a ações terroristas e as medidas de segurança em grandes eventos. O deputado Walter Feldman, do PSDB paulista, um dos autores do requerimento para o seminário, destacou que devido aos grandes eventos esportivos dos próximos anos no Brasil, é fundamental que o país reúna informações sobre o tema e defina um marco legal a ser aplicado na repressão a atos terroristas com a tipificação desse crime.
Vários projetos já estão tramitando pela casa, já há uma comissão mista para que nós possamos criar uma legislação específica sobre o tema do terrorismo no Brasil, que ainda não existe. Nós estamos apenas acompanhando os protocolos e convenções da ONU, mas não existe legislação específica, e essa é a recomendação. E também porque existe uma experiência internacional, infelizmente, vários países já sofreram atentados terroristas, e o Brasil precisa se preparar para uma eventualidade desse tipo.
Parlamentares querem uma lei antiterrorismo antes da Copa do Mundo. O projeto mais antigo sobre o tema, que trata de crimes contra o Estado, está em discussão no Congresso há 22 anos. Uma comissão mista de deputados e senadores analisa como regulamentar artigos da Constituição, e a tipificação do terrorismo é um deles. A primeira versão do anteprojeto apresentado pelo relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, prevê, por exemplo, aumento de pena no caso de atentados em locais com grande aglomeração de pessoas e nos praticados contra autoridades. As penas podem variar entre 15 anos e 30 anos. Se resultar em morte, a pena mínima aumenta para 24 anos. A proposta também estabelece reclusão de 3 a 8 anos para quem financiar e incitar atos de terrorismo, e 5 a 15 anos para quem formar grupos ou organizações terroristas. O texto cria ainda programas de proteção a testemunhas e atenuantes no caso de arrependimento do autor que desistir da ação terrorista. O seminário Terrorismo e Grandes Eventos ocorre nesta quinta-feira, a partir das 9:30 da manhã, no auditório Nereu Ramos da Câmara. Foram convidados ministros de Estado e especialistas nacionais e internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Relações Exteriores.
Jair Bolsonaro criticou o pedido de integrantes do Poder Executivo para que o Legislativo atue com rigor nas apurações da Comissão da Verdade, em especial sobre a relação entre o Brasil e o Chile na época das duas ditaduras. Para o deputado, o governo petista também mantém proximidade com ditadores.
Jair Bolsonaro citou os recentes acordos firmados entre o Brasil e os governos do Irã e da Venezuela. O parlamentar também lembrou da contratação de médicos de Cuba, através da Organização Pan-Americana de Saúde, para o programa Mais Médicos.
Ciência e Tecnologia.
Domingos Dutra, do PT Maranhense, elogiou as emissoras de televisão públicas, com destaque para Câmara, Senado e Justiça, além da TV Brasil. Segundo o deputado, os cidadãos que assistem à programação das estações públicas acompanham aulas de cidadania.
Domingos Dutra lamentou a sugestão de proibir a TV Justiça de transmitir ao vivo as sessões do Supremo Tribunal Federal. Para o parlamentar, é preciso que as emissoras sejam cada vez mais transparentes na conquista por uma maior audiência.
Cultura.
A Semana Farroupilha, realizada no Rio Grande do Sul, será comemorada até a próxima sexta-feira, 20 de setembro. Giovanni Cherini, do PDT, ressaltou o orgulho da tradição gaúcha durante a realização do evento.
Giovanni Cherini é membro honorário do movimento tradicionalista gaúcho. O deputado alegou ainda que é o parlamentar que mais legisla no Congresso Nacional para perpetuar as tradições culturais do Rio Grande do Sul.
Saúde.
Recente levantamento realizado pelos auditores fiscais do Tribunal de Contas da União aponta que a participação da União com gastos na saúde vem caindo há 12 anos. Segundo Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, o Brasil deixou de investir 221 bilhões de reais no setor entre 2003 e 2012.
Na opinião de Onyx Lorenzoni, o discurso do governo federal para a implementação do programa Mais Médicos é manobra política para não abordar a falta de financiamento na saúde. Para ele, a vinda de profissionais não vai resolver a ausência de infraestrutura e de materiais básicos para o atendimento da população.
O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro, interrompeu o atendimento a pacientes na UTI devido ao risco de infecção aos internados. Ao lamentar a paralisação, Francisco Floriano, do PR, lembrou que a unidade já foi referência de saúde no estado.
Francisco Floriano ressaltou que 110 pessoas estão aguardando por uma cirurgia no hospital. O parlamentar pediu apoio do governo para melhorar o centro.
Está sendo realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a 43ª Convenção Nacional da Unimed. Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, parabenizou a iniciativa da instituição.
Isaías Silvestre fez um apelo não só à Unimed, mas também ao Congresso, que aprofundem os debates em torno do que é oferecido ao segmento dos aposentados. No entendimento do parlamentar, a classe merece ser contemplada com planos de saúde mais dignos.
Sou mulher, sou brasileira e quero participar da política.
Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido. Filie-se até o dia 5 de outubro no partido de sua preferência. Uma campanha do Congresso Nacional.
Justiça.
Nesta quarta-feira, o Brasil aguarda a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre os embargos infringentes apresentados dos réus da ação penal 470, conhecida como Mensalão. De acordo com palavras de Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a sociedade exige uma ação direta dos agentes públicos.
O momento é importante na avaliação de Vanderlei Macris na medida em que a sociedade está exigindo mais transparência das instituições. O Supremo Tribunal Federal não deve desprezar o sentimento expressado pelos brasileiros nas manifestações ocorridas em junho, concluiu o parlamentar.
A introdução de uma manobra jurídica no caso do Mensalão e o empate verificado entre os ministros, de acordo com palavras de Raul Henry, do PMDB de Pernambuco, foram orquestrados pelos ministros indicados pelo governo do PT. No entanto, o parlamentar lembrou que as instituições foram criadas para servir à nação.
Depois de um processo de julgamento longo, voltar à estaca zero, de acordo com palavras de Raul Henry, seria o triunfo da impunidade. Na sua opinião, os milhões de brasileiros que se manifestaram pela transparência e contra a corrupção ficarão ainda mais indignados.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, declarou que esperam a decisão do Supremo Tribunal Federal no processo do Mensalão, de acordo com as leis e a Constituição. O deputado defendeu que a decisão não permita que os condenados tenham direito a recurso.
Duarte Nogueira lembrou que, se a decisão for favorável aos condenados, o julgamento será retomado. O deputado ressaltou que, qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela terá que ser acolhida.
Eleições.
Na opinião de Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, as manifestações populares que ocorreram no mês de junho foram importantes para o país. Porém, o parlamentar espera que a sociedade tenha coragem de assumir uma liderança política para tentar mudar o segmento político brasileiro.
Segundo Paulo Feijó, a classe política está se desgastando a cada eleição e os eleitores estão cada vez mais descrentes com a vida pública. O parlamentar questionou o afastamento da população do processo eleitoral e convidou a população a se filiar a um partido político para poder se candidatar nas próximas eleições.
Proposta apresentada por Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, pretende acabar com as emendas parlamentares individuais ao orçamento da União. De acordo com o parlamentar, apenas vão prevalecer as emendas de bancadas e as solicitações populares.
Marcon justificou que a Câmara está virando um balcão de negociações entre prefeitos e deputados e está deixando para segundo plano os projetos importantes para a população.
Os deputados debatem na próxima quinta-feira a proposta que altera o Código de Processo Civil.
O tema foi analisado em comissão especial que originou um relatório posteriormente discutido ao longo de 5 sessões no plenário da Câmara.
Saiba mais sobre as mudanças no CPC com a repórter Carla Alessandra.
O plenário da Câmara vai se transformar em comissão geral na próxima quinta-feira para discutir o relatório da proposta que altera o Código de Processo Civil. O projeto do CPC, aprovado no dia 17 de julho na Comissão Especial, determina as regras de tramitação de todas as ações não penais, o que inclui direito de família, direito de trabalho, direito do consumidor e ações de indenização, entre outros. O presidente da Comissão Especial que discutiu o novo Código de Processo Civil, deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o objetivo das alterações no CPC é justamente tornar o processo mais rápido para o cidadão.
O novo Código de Processo Civil quer combater a morosidade do Poder Judiciário. Para isso, simplificou os procedimentos, racionalizou o sistema de recursos, simplificou inclusive a linguagem jurídica do código, prestigia a conciliação para dar condições de resolver antecipadamente o litígio.
Fábio Tradi acredita que o novo CPC pode ser aprovado já no dia 24 de setembro. Ele destacou 2 dos principais pontos polêmicos sobre a proposta. O primeiro diz respeito à manutenção ou retirada da separação judicial do Código de Processo Civil. O outro é a possibilidade de todos os bancos autorizados pelo Banco Central receberem os depósitos judiciais. Pela proposta, essa atribuição é exclusiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que foi relator do CPC na Comissão Especial, destacou a mediação e a conciliação como a principal mudança no novo Código.
O primeiro passo para a solução do conflito é a tentativa de resolução consensual do conflito, através da mediação e da conciliação. E assim, nós vamos tentar resolver muitos dos conflitos que vão para o judiciário numa fase pré-judicial, através de conciliadores formados e profissionalizados para mediação e para conciliação, para evitar que esses casos possam ir à justiça. Evidentemente que se não houver conciliação nem resultado na mediação, esses casos irão para a justiça.
Paulo Teixeira destacou que a proposta que vai ser analisada pela Comissão Geral vai modernizar o Código de Processo Civil vigente, que é de 1973. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, fez um apelo ao governo federal para que retire a urgência constitucional de 3 projetos de lei que trancam a pauta do plenário da Câmara.
De acordo com Lincoln Portela, a falta de acordo impede a votação de matérias importantes, como projetos relacionados à segurança pública, educação e saúde.
O Congresso realiza sessão conjunta para analisar vetos do governo federal, em especial a que mantém a multa de 10% do FGTS paga por empregadores em caso de demissão sem justa causa. O Everton Rocha, do PDT do Maranhão, pediu sensibilidade dos parlamentares para analisar cada veto.
Outro projeto com veto é a criação do Fundo de Juventude. De acordo com Everton Rocha, toda política depende de orçamento e por isso, segundo ele, a criação de um fundo específico para políticas voltadas para os jovens é importante.
Acontece no plenário da Câmara a sessão do Congresso Nacional para votar vetos presidenciais. Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, apontou como o projeto mais importante o fim da multa de 10% sobre o Fundo de Garantia do Trabalhador demitido sem justa causa.
Ao apoiar a derrubada do veto, Harold de Oliveira argumentou que a finalidade para a arrecadação da multa do FGTS venceu em abril de 2012. Além disso, de acordo com o parlamentar, o projeto prejudica as finanças do trabalhador brasileiro.
Plínio Valério, do PSDB amazonense, defendeu a derrubada do veto ao projeto que extingue multa de 10% do saldo do FGTS do trabalhador paga por empregadores aos cofres públicos em caso de demissão sem justa causa. O deputado criticou o que ele chamou de ânsia arrecadatória do governo federal.
Plínio Valério lembrou os 12 anos em que o projeto foi discutido, sendo 7 anos na Câmara e 5 no Senado. Para o deputado, o longo prazo de discussão do texto exige respeito ao que foi aprovado nas duas casas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.